DW Noticiário.
Boa noite. Começa agora a emissão da noite da DW, a Voz da Alemanha. Eu, Nádia Sufo e Cristina Gripal estaremos na sua companhia. A seguir as notícias.
O secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, advertiu hoje contra o recrudescer da violência na Síria. Moon rejeitou em Nova Iorque mais fornecimentos de armas aos lados em conflito naquele país e salientou que a guerra civil não tem solução militar. Simultaneamente, reforçou a exigência de acesso a inspectores da ONU para conferir o uso de armas químicas. Os Estados Unidos da América acusam Damasco de ter usado o gás de nervos sarin em ataques contra os insurgentes. Washington anunciara na sequência tencionar prestar assistência aos opositores do presidente Bashar al-Assad. 50 milhões de iranianos foram chamados hoje às urnas para eleger um novo presidente. A Constituição proíbe a renovação do mandato do atual presidente Mahmoud Ahmadinejad. Os eleitores podem escolher entre 6 candidatos. A ala conservadora é representada por vários candidatos. Os reformadores e moderados apostam no clérigo moderado Hassan Rouhani. Este defende uma aproximação com o Ocidente e critica o controle da imprensa e da internet no Irão. A votação foi, entretanto, encerrada e, primeiro, os resultados deverão ser dados a conhecer amanhã de manhã. O Banco Africano de Desenvolvimento, BAD, vai ajudar São Tomé e Príncipe no processo de exploração de petróleo, segundo disse a agência de notícias portuguesa Lusa, o representante do banco na capital de São Tomense, Septiman Martin. O BAD apresentou na quinta-feira a sua estratégia para a África para os próximos 10 anos e São Tomé e Príncipe está incluído nas prioridades da instituição financeira africana. Esta vai financiar ainda este ano, em 8 milhões de dólares americanos, o projeto de apoio à gestão económica e financeira do arquipélago. O BAD anunciou ontem o objetivo de transformar o continente africano nos próximos 10 anos e diz que vai aumentar o seu investimento para que a África cresça economicamente através da infraestruturação, integração regional e boa governação. O governo do Japão perdoou cerca de 63 milhões de euros de dívida de Moçambique no seguimento da 5ª Conferência Internacional de Tóquio para o Desenvolvimento Africano, realizada na semana passada, anunciaram hoje as autoridades moçambicanas. Em declaração à imprensa em Maputo, o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros de Moçambique, Eduardo Coloma, disse que o corte da dívida moçambicana ao Japão, cujo total não revelou, vai permitir ao país fazer poupanças para aplicá-las em programas de desenvolvimento. O Fundo Monetário Internacional alterou na quinta-feira a sua posição em relação à sustentabilidade das reivindicações salariais dos médicos moçambicanos, considerando que, afinal, o governo não tem espaço de manobra para aumentos salariais adicionais, fim da citação. A retração do representante do FMI em Moçambique, o brasileiro Vitor Ledó, vem na sequência de uma declaração do ministro moçambicano das Finanças, Manuel Chang, segundo a qual o governo já ultrapassou o limite salarial fixado para este ano, não podendo violar as regras orçamentais. Os médicos e os técnicos de saúde moçambicanos, que se encontram em greve há quase 4 semanas, rejeitam o aumento de 15% decretado em abril e exigem um incremento de 100%, entre outras reivindicações. Os 3 sindicatos do setor da saúde na Guiné-Bissau marcaram uma nova greve de 10 dias a partir de segunda-feira, disse hoje o porta-voz da Comissão Negocial da Greve, Garcia Batican. Os profissionais da saúde cumpriram já uma greve de 7 dias, que terminou na quarta-feira, mas entregaram, entretanto, outro pré-aviso de greve, porque o governo não cumpriu nenhuma das suas obrigações, disse o porta-voz. As reivindicações incluem o pagamento de salários em atraso, a mudança de categoria do pessoal nas folhas de pagamento da administração pública e a melhoria das condições de trabalho. A África do Sul vai devolver à Líbia 1 milhão de dólares norte-americanos. O Ministério das Finanças em Pretória disse hoje que o dinheiro é proveniente de património acumulado pelo ex-líder líbio Muammar Gaddafi, morto pelos rebeldes em 2011. A Líbia exige o retorno das riquezas acumuladas no exterior pelo clã do ex-chefe de Estado. O livro A Rainha dos Estapafúrdios valeu ao escritor angolano José Eduardo Agualusa o prémio Manuel António Pina, criado este ano para distinguir obras da literatura para a infância e juventude. A obra, com ilustrações de Danuta Wojciechowska e editada em 2012, mereceu a unanimidade do júri. Foram as notícias Sexo, o Jornal da Noite, hoje apresentado por Nádia Issouf.
DW Jornal da Noite.
Nova CNE da Guiné-Bissau diz estar ciente das responsabilidades que tem pela frente. Discriminação de crianças deficientes preocupa a UNICEF e associações de deficientes da Guiné-Bissau. Estado de saúde de Nelson Mandela foi o tema africano mais forte da imprensa alemã esta semana. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta sexta-feira, 14 de junho de 2013. A Comissão Nacional de Eleições da Guiné-Bissau já tem uma nova direção que vai preparar as eleições gerais e pôr termo ao período de transição iniciado há um ano com o golpe de Estado que depois do regime legalmente instituído. O juiz conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça, Augusto Mendes, vai liderar a equipa que irá dirigir a CNE e será coadjuvado por mais 3 magistrados. A partir de Bissau, Khalifa Soares Kassamá com os pormenores.
O novo presidente da Comissão Nacional de Eleições, eleito esta semana e empossado nesta quinta-feira, é o juiz conselheiro Augusto Mendes e terá como colaboradores também magistrados José Pedro Sambu, juiz desembargador, que desempenhará as funções de secretário executivo, e juízes de direito Cátia Lopes e Idrissa Diallo, que ocupam as funções de secretários executivos adjuntos, e vão ter como missão organizar as eleições gerais, que vão pôr termo ao período de transição prevista para meados de novembro próximo. A escolha das figuras independentes ligadas à magistratura judicial é um dos pontos constantes na Carta de Transição e Acordo Político recentemente ratificado pelos deputados na Assembleia Nacional Popular, documento que baliza o processo de transição iniciada com o golpe de Estado de abril do ano passado. Augusto Mendes foi eleito através de uma lista com 82 votos a favor contra 3 da lista adversária. Considera esta sua eleição no ato da tomada de posse de uma responsabilidade acrescida, para além da confiança depositada nele e nos seus colaboradores.
Estes resultados, senhores deputados, traduzem não só a confiança que esta igreja órgão tem em nós, mas do nosso lado, corresponde à advertência para a incomensurável responsabilidade que impende sobre todos nós, membros eleitos. Independentemente dos resultados, é nossa convicção de que na prática não há nem vencidos, nem vencedores. Há sim um poder judicial com competências alargadas à gestão do processo eleitoral.
Para o presidente do Parlamento guineense, Brema Sori Diallo, a responsabilidade é de todos, por isso, não há margem para falhanços. E lembra que, com a tomada de posse de novos membros da CNE, o ciclo da composição das estruturas responsáveis pela transição está agora encerrado.
A responsabilidade está agora no nosso lado, na qualidade de atores incumbidos na tarefa de conduzir o país para a normalidade constitucional. Não temos margem para falhar, muito menos podemos defraudar a expectativa criada à volta desta nova fórmula encontrada para dar outra credibilidade ao órgão que passa a dirigir.
A cerimônia de posse dos membros da CNE ficou marcada com a presença do embaixador da União Europeia na Guiné-Bissau, que assistiu assim o primeiro ato oficial de Estado desde o golpe de Estado do ano passado. Joaquim González Duque considera a sua presença no ato como interesse de Bruxelas do processo e diz que a União Europeia está disponível em apoiar as eleições na Guiné-Bissau, de acordo com o evoluir da situação.
Entendo que estamos a avançar no processo de chegada ao fim da transição, como organização das eleições. Uma das condições que foram discutidas com a comunidade internacional para avançar neste processo, como as Nações Unidas, a CDAO, a União Africana, a CPLP, era bom, ter um governo inclusivo, que já foi criado, ter uma Comissão Nacional de Eleições organizada, e agora esperamos a data das eleições e começar a trabalhar todos juntos. A União Europeia está pronta a contribuir ao financiamento deste processo eleitoral com fundos e com apoio técnico.
Khalifa Soares Kassamá, Bissau, DW.
E você, caro ouvinte, o que espera deste novo elenco na Guiné-Bissau? Contamos com a sua participação. Mande, por favor, a sua opinião para afriportuga@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
A maioria das deficiências em crianças da Guiné-Bissau poderiam ser evitadas, considera a representação da UNICEF no país. Entretanto, as crianças deficientes são discriminadas, violentadas ou até mortas em resultado de algumas tradições e sem grandes penalizações, diz a Federação das Associações dos Deficientes Guinense. A luta para pôr fim a isso prossegue, mas um passo importante é a assinatura da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que aguarda uma ratificação do Parlamento Local. Crianças com deficiência, ver primeiro a criança e depois a deficiência, foi o tema principal do relatório global do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, lançado em finais de maio. Dados de 2010 indicam que existem cerca de 13 mil crianças com alguma deficiência, de um total de 1,5 milhões de guinenses. O representante do fundo na Guiné-Bissau, Aboubacar Sultan, explicou à Deutsche Welle o que contribui para o grande número de crianças deficientes.
Isso resulta, obviamente, de todo um conjunto de condições que estão ligadas com a fraca qualidade de saúde prestada nos últimos anos no país, da qual a elevada taxa de mortalidade infantil é exemplo. Associado a esses fatores, obviamente, que uma série de problemas que poderiam, em situações normais, ser facilmente resolvidos devido, eventualmente, à falta de tratamento, resultam em certos tipos de deficiência, como destaca aqui a questão da deficiência visual.
O primeiro passo a ser dado com vista ao fim da estigmatização e discriminação, na opinião de Aboubacar Sultan, é trazer à luz essas crianças escondidas em casa pelos pais. Mas até que isso aconteça, é preciso primeiro que se ponha fim aos preconceitos e algumas práticas tradicionais que abundam no país. O presidente da Federação das Associações de Pessoas com Deficiência da Guiné-Bissau, François Dias, relata algumas das situações que se assistem no país.
A situação apresenta particularmente grave. Algumas vezes chegam a tirar vida das crianças por nascerem com algumas deformações congênitas e, nesses casos, algumas práticas tradicionais. Entende-se que a criança irá, uma criança feiticeira, qualquer coisa. Portanto, há ainda essas práticas ancestrais, né, que abalam a vida das crianças e que colocam em causa os direitos fundamentais de crianças com deficiência. Algumas vezes, portanto, as crianças chegam a ser abandonadas ou até lançadas no rio, portanto, ou na lagoa.
E quem vai remando contra este mar de problemas é também a Federação, que tem levado a cabo ações de sensibilização, incluindo incentivo à reabilitação. E a dificultar a sua atividade está a fraca legislação do país no que se refere a penalizações. François Dias explica de que forma as autoridades lidam com os agressores das crianças deficientes.
Não são punidas. E por cima há uma situação pior que a lei coloca. Esse crime a lei chama de crime de infanticídio. Portanto, a própria pena é muito leve, mas que, portanto, a pena, apesar de ser leve, muitas pessoas chegaram a ser punidas e muitas autoridades chegaram a tomar medidas, ainda que fossem medidas pedagógicas, praticamente estas pessoas. Portanto, é uma situação particularmente grave. No pleno século XXI, ainda se houve relatos e se registram casos de violações mais flagrantes em relação à vida humana.
Prosseguindo com as críticas, François diz que as autoridades não têm interesse direto em relação a assuntos da sociedade, especialmente em relação aos deficientes. Mas outra frente em que está envolvida a Federação é a ratificação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que institui garantias e respeitos pelos deficientes. Entretanto, a sua ratificação só depende da aprovação da Assembleia Nacional Popular, onde já está o documento, mas espera-se que nos próximos dias o país possa estar ao abrigo da Convenção. No relatório da UNICEF foram apontados também outros pontos críticos, tais como altas taxas de mortalidade e baixas taxas de escolarização.
DW, Revista de Imprensa.
Esta semana, o estado de saúde do ex-presidente da África do Sul e Prémio Nobel da Paz, Nelson Mandela, foi o principal tema africano na imprensa alemã. Cristiane Vieira Teixeira traz-nos um apanhado das notícias.
No início desta semana, a imprensa alemã noticiou com preocupação o retorno ao hospital do ex-presidente da África do Sul e Prêmio Nobel da Paz, Nelson Mandela, que pela quarta vez desde dezembro passado está internado num hospital em Pretória, capital da África do Sul, devido a uma forte infecção pulmonar. Já no domingo, o Frankfurter Rundschau trouxe à matéria a grande preocupação com Mandela, em que apresenta a notícia da internação, a reação de parentes e amigos e uma retrospectiva das passagens de Mandela pelo hospital por causa da infecção nos pulmões. Também a reportagem do Berliner Zeitung dá o ponto da situação e relembra a tuberculose que acometeu Nelson Mandela durante os 27 anos em que esteve preso antes de se tornar presidente da África do Sul. Na segunda-feira, foi a vez do jornal Süddeutsche Zeitung postar um vídeo em sua página na internet. A primeira frase: a África do Sul teme pela vida de seu ícone da paz, Nelson Mandela. Até este momento, o governo sul-africano ainda não havia divulgado nenhuma informação sobre o estado de saúde do ex-presidente. O Die Zeit também destacou o tema numa reportagem que tenta mostrar a delicadeza da situação. Todos desejam apenas o melhor a Nelson Mandela, mas é inevitável que chegue o dia em que o Prêmio Nobel da Paz irá morrer, escreve o jornalista, e completa citando o companheiro de Mandela na luta anti-apartheid, André Mlangeni. É hora de deixá-lo ir. Já na quarta-feira, o tom era mais animador, depois do anúncio feito pelo presidente Jacob Zuma de que Mandela estaria reagindo bem ao tratamento. Esta notícia ganhou as páginas do próprio Die Zeit. O Süddeutsche Zeitung e o Berliner Zeitung divulgaram um novo vídeo em suas páginas na internet para dar a boa notícia. Porém, na quinta-feira, o tom voltou a ser grave. A reportagem do jornal Der Tagesspiegel usa um título positivo para relatar uma realidade nada animadora: o delicado estado de saúde de Nelson Mandela. Deixe-nos celebrar a vida dele é o destaque da matéria. A movimentação da família Mandela, já reunida na África do Sul, e a sobriedade dos comunicados do governo sul-africano seriam, segundo os jornalistas alemães, evidências da gravidade da situação. Com o título Em Estado de Emergência, a reportagem de quinta-feira do Frankfurter Rundschau mostra a dificuldade do trabalho dos jornalistas que acompanham o estado de saúde do ex-presidente da África do Sul. Fala-se sobre a dificuldade de comunicação entre jornalistas e o governo de Pretória, que estaria controlando com rigor a divulgação de informações aos repórteres. Encerramos esta revista de imprensa com os melhores votos da equipe da DW África a Nelson Mandela. Cristiane Vieira Teixeira, DW.
E lembramos o tema do dia. Na Guiné-Bissau, os novos dirigentes da Comissão Nacional de Eleições foram ontem empossados. O seu presidente, Augusto Mendes, prometeu isenção, seriedade e transparência para que o povo guinense e o mundo possam testemunhar o empenho e a determinação da nova equipa da CNE. E a pergunta é: o que é que você espera deste novo elenco? Caro ouvinte, contamos com a sua participação. Por favor, mande a sua opinião para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
Em Portugal, várias ONGs ligadas à preservação da natureza constituíram uma plataforma para relançar o movimento da sociedade civil contra a construção da barragem hidroelétrica no Vale do Tuá. O projeto está integrado na região do Alto Douro Vinhanteiro, qualificada pela Unesco como Património Mundial da Humanidade. O Estado argumenta que a barragem é de interesse público e que as obras devem avançar. Os ativistas e defensores do ambiente vão apresentar uma queixa em tribunal contra interesses instalados e já pediram à Unesco para rever a sua posição em relação ao que se está a passar naquela região do norte de Portugal. De Lisboa, mais detalhes com João Carlos.
As organizações ambientalistas, produtores de vinho e associações de desenvolvimento local acabam de constituir uma plataforma alargada para fazer travar as obras que visam o aproveitamento hidroelétrico do rio Tua num vale integrado no Alto Douro Vinhanteiro, qualificado Património Mundial da Humanidade pela Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. Para este grupo, a barragem de Foz Tua será um desastre social, ecológico e económico. Branco.
Ora, o que acontece em Foz Tua é a destruição total do Val do Tua, numa paisagem que é absolutamente única e que vai ficar transformada em mais uma albufeira poluída, como tantas outras temos em Portugal, infelizmente. Se nós a deixarmos fazer, ela será uma cicatriz brutal sobre o Val do Douro.
Declarações de João Joanás de Melo, um dos ativistas da plataforma Salvar o Tua e presidente do GIOTA, Grupo de Estudo de Ordenamento do Território e Ambiente.
Em termos económicos, o que nós constatamos é que a quantidade de energia, de eletricidade que vai ser produzida nesta barragem é diminuta, representa 0,1% da energia de Portugal, com um custo que é, números redondos, 10 vezes melhor que a alternativa e 2 vezes mais cara do que a média do sistema eletroprodutor nacional.
Por seu lado, os ativistas defensores da linha do Tua alertam que a prevista barragem terá um pardão de 100 metros de altura e uma largura no coroamento de quase 300 metros e que, entre outros danos, vai destruir o habitat natural de várias espécies ameaçadas de extinção e submergir a última das ferrovias de montanha mais fabulosas na Europa. Entre outras ações, o grupo vai, dentro de dias, pôr uma ação em tribunal para fazer parar as obras. Para o movimento, continua a ser incompatível a construção da barragem com a manutenção da classificação atribuída ao Douro. João de Melo denuncia o próprio comportamento duplo da Unesco em relação à defesa do património mundial.
Se a Unesco deixar passar esta barbaridade, a Unesco dificilmente terá autoridade no futuro, seja em Portugal, seja em qualquer país do mundo, para exigir o cumprimento das regras que ela própria definiu para a classificação do património da humanidade.
Por isso, foi enviado um documento à instituição das Nações Unidas para que ela reveja a sua posição, porque, adianta, a posição anterior de permitir o avanço da barragem foi feita com base em informação falsa fornecida pelo Estado português.
O Estado português, a única coisa que disse definitivo sobre este projeto foi que, politicamente, não quer abdicar da classificação do Douro Vinhateiro Património da Humanidade.
O dossiê relacionado com a barragem no Vale do Tua é analisado no Camboja entre 16 e 27 deste mês, na reunião do Comitê do Património Mundial da Unesco. De acordo com o governo português, a Unesco já tinha recomendado a Portugal que mantenha o nível abrandado das obras preliminares em curso no terreno, sendo certo que a construção da barragem propriamente dita ainda não começou. Assunção Cristas, ministra que tutela o território e o ambiente, afirmou esta semana no Parlamento que o relatório submetido à Unesco dá a entender que não há uma afetação irremediável do Alto Douro Vinhateiro com a construção desta barragem.
Há uma boa articulação entre as duas dimensões, que é a construção da barragem, aliás, necessária para cumprir as metas de renováveis com que o país está vinculado a nível europeu e também, naturalmente, com a preservação do Alto Douro Vinhateiro enquanto património da humanidade.
Perante a pressão dos críticos do Plano Nacional de Barragens, a ministra já tinha afirmado antes que a paragem da obra significaria a quebra de um contrato com consequências financeiras para o bolso dos portugueses. De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW. Desporto.
A Taça das Confederações começa neste sábado com um jogo entre o Brasil e o Japão. O campeonato funciona como teste para o Mundial de Futebol, que acontece daqui a um ano. As seis cidades que serão palco dos jogos fazem os últimos ajustes antes do torneio. De Brasília, Érica de Sagalindo conta-nos a quantas vão os preparativos.
O governo garante, a Copa do Mundo de 2014 será uma festa à altura das expectativas. Mas antes do Mundial, o país precisa testar sua competência na Copa das Confederações, que começa neste sábado na capital brasileira. Brasil e Japão se enfrentam no jogo de abertura da 8ª edição do campeonato, que surgiu há 16 anos na Arábia Saudita e hoje funciona como teste antes da Copa do Mundo. O Brasil é o grande campeão com 3 taças. Também participam Espanha, Itália, Uruguai, Japão, México, Taiti e Nigéria, que teve sua chegada ao país atrasada por conta de um desentendimento entre os jogadores e os dirigentes. Para a partida de estreia, que será acompanhada por mais de 50 mil pessoas no Estádio Nacional Mané Garrincha, a expectativa é grande. A torcida brasileira cobra uma boa atuação, mas os jogadores também têm suas expectativas. Neymar, o mais popular ídolo do futebol brasileiro hoje, disse em coletiva à imprensa que o futebol nacional é privilegiado por ter tantos craques. Ele explicou o que espera da seleção.
Vocês sabem como que é o futebol do Brasil. Futebol jogado com alegria, com paixão, com molecagem, né, no bom sentido, Acho que é isso que eu quero dentro da nossa seleção. É que jogue com alegria, com ousadia e alegria, que eu sei que o Brasil pode ir muito longe.
O país já se mobiliza para acompanhar o evento dentro ou fora dos estádios. Bandeiras já são vistas nas ruas e festas estão marcadas para acompanhar os jogos. Em Brasília, o esquema de segurança já está montado e o trânsito na cidade passa pelas últimas alterações antes da partida. Mas ainda há muitas indefinições em torno dos preparativos para o Mundial de 2014. Uma preocupação é que alguns estádios fiquem sem uso após os eventos. O Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília, por exemplo, é uma das maiores preocupações, pois os times da cidade não têm boa posição nos campeonatos nacionais. Apesar disso, o ministro dos Esportes brasileiro, Aldo Rebelo, afirma que o investimento terá retorno.
É uma área privilegiada dentro do plano piloto, acessível, e acho que vai pagar naturalmente esse investimento com a renda dos eventos que ela vai acolher e realizar.
Sobre a finalização dos estádios para a Copa do Mundo, o governo garante que as obras estão adiantadas e serão entregues no prazo. Além da estrutura, entretanto, a recepção dos turistas também preocupa. Estudo divulgado pelo Instituto Brasileiro do Turismo revela que as tarifas dos hotéis estão 300% mais caras. Para evitar que isso afaste os turistas, o ministro Aldo Rebelo disse que não vai tolerar preços abusivos.
A mão pesada do poder público vai agir e que pode até ter hotel fechado por conta de abuso.
A Copa das Confederações segue até o dia 30 de junho, quando acontece a disputa pelo primeiro lugar no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. De Brasília, para a DW, Érica de Sá.
DW. Espaço do Ouvinte.
Na Guiné-Bissau, os novos dirigentes da CNE foram ontem empossados. O seu presidente prometeu isenção, seriedade e transparência para que o povo guinense e o mundo possam testemunhar o empenho e a determinação da nova equipa. E a pergunta que colocamos foi: e você, caro ouvinte, o que espera deste novo elenco? A Cristina Kripal continua aqui no estúdio e ela tem algumas respostas.
É verdade, chegaram-nos SMS, mails e também bastantes comentários na nossa presença na rede social, na internet, Facebook. O Orlando Jorge Alves escreveu-nos, enviou-nos esta mensagem em que diz: o novo elenco da Comissão Nacional de Eleição empossada na Guiné-Bissau não vai criar condições para que hajam eleições livres e transparentes naquele país. Aliás, não sei bem dizer, mas tenho a certeza que o desespero do povo guineense é enorme. Só o Altíssimo do Céu pode fazer qualquer coisa para acabar com o desgosto do povo provocado pelos golpes sucessivos ali ocorridos. Da Guiné-Bissau, escreve-nos Lafu Baldé a seguinte mensagem: esperemos que na eficácia, muitas eleições foram contestadas já na Guiné-Bissau. Igualmente da Guiné-Bissau, Saliu Sanya Kandé. Agora falta marcar uma data para eleições gerais. Desta vez peço aos políticos para que aceitem o resultado do sufrágio. Os funcionários da saúde em Moçambique devem pensar muito, porque ninguém vai ouvir sobre as eleições na Guiné. Vamos ver para crer, porque os guineenses não são pessoas para confiar. Uma opinião um pouco estranha de Boaça em Angola, porque eu penso que este ouvinte não deve conhecer todos os guineenses. Braima Baldé, da Guiné-Bissau. Agora cabe ao Presidente da República marcar a data das eleições. Já não há tempo a perder, a Guiné-Bissau deve sair desta situação vergonhosa. E, igualmente da Guiné-Bissau, mais precisamente de Buba, Mamandim Jai, que escreve: espero que os recém-eleitos na CNE vão ser apartidários e que não vão aceitar serem manipulados. Também tivemos, já o disse, bastantes respostas na nossa presença no Facebook, na internet. Irmangildo João escreve sucintamente: fraude eleitoral. Laura Mendonça pede seriedade e democracia. Júlio Sambu, da Bissau, diz: nenhuma novidade, pois a atual geração dos quadros dirigentes da Guiné-Bissau está contaminada com o vírus da corrupção. Não acredito na determinação dessa nova equipa da Comissão Nacional de Eleições. E Orlando Jorge Alves, que nos enviou um mail também, respondeu no Facebook e escreve: não haverá nenhuma mudança na CNE guineense. E, por último, Luciano Nantumbo diz: espero mesmo que essa comissão trabalhe como deve ser e não se deixe corromper, pois existem certos países em que o presidente de um determinado partido não sai da CNE e ninguém sabe o que lá está a acontecer, mas suspeito ser um negócio sujo e espero que haja mudanças às mensagens dos nossos ouvintes, Nádia.
Muito obrigada aos ouvintes pela participação. Tempo para uma curta notícia. A Casa Branca rejeitou hoje a perspectiva de impor de imediato uma zona de exclusão aérea na Síria para ajudar os rebeldes contra o regime do presidente Bashar al-Assad. Está completa a informação por hora. Foi um prazer enorme trabalhar para si. A equipa da Deutsche Welle despede-se desejando-lhe a continuação de uma boa noite e um bom fim de semana.